uma live aqui no Pode Ser, um jeito um pouco menos extravagante. Uma musiquinha mais levada, uma levada. Saudações democráticas a todos vocês, sejam bem-vindos. E vamos lá para mais uma resenha. Quero dizer para vocês, vamos direto ao assunto. Quero dizer o seguinte: hoje teve uma. Tem uma novidade hoje no cenário da comunicação política. Senti o Twitter do Lula um pouco mais atrevido. Fez duas postagens bastante invasivas, assim, bem humoradas, né? Primeiro compartilhou um vídeo do Sérgio Moro. O pessoal tá chegando. Calma que eu já vou me soltar aqui. A esquerda tá se soltando, eu vou me soltar também aqui com vocês. Mas eu tô começando mais... É porque estúdio é novo, sabe? Eu não tenho intimidade ainda com estúdio. Aquela coisa, sabe? Você fica assim meio amarrado. Então daqui a pouco Assistam, calma. Vamos acelerar. É assim que funciona o sentido, né? Semiótica tensiva é assim. Aceleração e cadenciamento. Bom, voltando aqui ao preâmbulo, e daqui a pouco eu dou o grito de guerra para vocês, o Lula, que com tudo que tem direito, senti esse Twitter do Lula mais atrevido, postou um vídeo do Sérgio Moro apitando, uma montagem, evidentemente, né, que foi feita por alguém, enfim. E assim, e se divertindo um pouco, né? A esquerda precisa fazer isso, precisa se dar o direito de se divertir um pouco de novo. Se divertir, viver, né? Não ficar tão acuada, apreensiva, como nesses últimos... O que é completamente compreensível, porque a esquerda sempre foi muito atacada, né? Muito atacada. Mas está na hora da gente se soltar um pouco mais, né? O Lula foi solto. Agora, curioso, eu me fio muito nas injunções lexicais, nessa dimensão do significante. Isso tem um poder muito grande, viu? Isso não é transcendentalismo, nada disso. Por exemplo, o Lula foi solto. A esquerda agora precisa se soltar. São sentidos diferentes, mas o significante é o mesmo. Soltar. Semântica de soltar. Sentidos de soltar. O que é se soltar? Se soltar, cair mais uma vez na vida, cair mais uma vez na disputa política, codificar o adversário, não ficar só reclamando da vida. Ah, mas a internet tem muito ódio. Ah, mas tem muita fake news. Ah, mas tem disparo em massa. Vai dar a resposta. Dá a resposta, promove a resposta. O Lula sempre fez isso na vida. E confesso que não adianta ficar reclamando. Nós estamos vendo o Brasil sendo destruído. Não tem mais como ponderar, como contemporizar com nada disso. Bom, vou falar um pouco sobre isso. Vou falar um pouco. Deixa eu botar a música pra ver se eu me animo um pouquinho. Eu tô cansado. Cansado. Também hoje eu entrevistei o trompetista. Ô, Lula! Cadê você? Entrevistei o trompetista hoje, né? O trompetista. Vocês conhecem? O trompetista. O trompetista. É o Fabiano Leitão. Figura fantástica. Abriu o canal dele no YouTube. A história do Fabiano Leitão, depois eu vou falar com o Fabiano Leitão, preciso escrever um livro do Fabiano Leitão, né? Porque também o sentido do trompete, a alvorada da democracia, eu costumava brincar com ele, né? A gente é muito amigo mesmo, Fabiano Leitão e eu. E a gente tem essa mesma vibe. O Fabiano, ele tem uma entrada política mais forte que a minha, assim. Hoje ele falou coisas da esquerda que, olha... realmente para abalar as estruturas. Quem não viu a entrevista, tá no meu canal. Aliás, saúdo vocês que estão assistindo a live do Conde aqui pelo canal do Conde. Obrigado pela presença, pelo prestígio. Saúdo todos vocês que estão assistindo pela TV247, porque nós temos transmissão simultânea pelo Twitter, pelo Facebook. E vamos que vamos. Então, na conversa com o Fabiano, por exemplo, a gente ponderou sobre questões da esquerda, da linguagem da esquerda. Eu trouxe essa questão de uma mudança no Twitter do Lula. Vamos ver se isso se consolida, se isso é uma tendência, né? Que é uma inflexão, é. Porque o Lula hoje quase que, praticamente, ele trollou, né? Foi pra cima do Moro, botou aquele vídeo do futebol que jogou aqui pertinho da minha casa. Como é que é o nome do campo? Campo do MST, o Campo Florestan Fernandes. Aqui no Vale do Paraíba. E tive lá nesse dia, só que não consegui ver o Lula nem o jogo. Cheguei um pouco tarde e tal. E as cenas, montagens daquele jogo, Lula fazendo gol, o Moro, né, o juiz com aquela cara digital do Moro anulando, expulsando e tal. Isso é muito forte, viu? Isso é muito forte. Ainda que o post não tenha viralizado, digamos assim, mas é uma sinalização muito grande. Sinal de que a esquerda está começando a se soltar de novo. Bom, sempre difícil. Hoje comentamos isso também, né? A pandemia para o Bolsonaro foi muito favorável. Porque isso tira a responsabilidade de uma certa maneira. São coisas... O Bolsonaro, por pertencer a um mundo distinto, o um mundo da extrema-direita, a ele reverenciado, digamos assim, a imprensa brasileira. Né? Isso é um fenômeno do próprio discurso. Porque você não espera nada de um bandido. Você não espera que o bandido vai ser um bom presidente. Portanto, você não tem expectativa com relação a isso. Se você não tem expectativa, se você sabe que o sujeito é bandido, é perigoso, é corrupto, e ainda assim tenha sido eleito, você é um fenômeno dos sentidos políticos que se alastram não apenas pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro. Então ninguém acredita que o Bolsonaro vai dar jeito na economia, vai resolver qualquer tipo de problema. Agora, da esquerda se espera. Da esquerda se espera isso. Do Lula sempre se esperou isso. Tem que arrumar, tem que resolver. Hoje o Fabiano me falou que o agronegócio no Brasil está sofrendo demais. Eles estão perdendo campo nas exportações. Porque o Brasil queima suas florestas de maneira criminosa. É uma devastação. Hoje eu vi 93% do Parque das Águas, o Pantanal, já foi destruído. 93% do parque que abriga a maior quantidade de onças pintadas do mundo. A mortandade de onças pintadas no Brasil nesse momento é a maior da história, sem dúvida nenhuma. Eu não vejo a imprensa buscar esse número. Ah, Conde, mas por que você não busca? Eu não tenho recurso. Eu posso conversar, e estou tentando conversar com pessoas do Pantanal. Aliás, hoje eu vou fazer uma denúncia com relação a uma comunidade indígena do Espírito Santo. Está sendo atacada. As comunidades indígenas do Brasil estão sendo sistematicamente atacadas, ameaçadas. É gravíssimo. Para vocês terem uma ideia, hoje, nesses últimos dias, né, na terra indígena Guarani Piraquiaçu, em Santa Cruz, no Espírito Santo, a vice-cacique denunciou, gravou um vídeo, publiquei nas minhas redes esse vídeo, também está agregado aqui a belíssima matéria da cientista política Renata Barbosa, que eu recomendo para vocês, está no 247. Indígenas brasileiros sofrem maior ataque da história. É gravíssimo. Essa indígena, eu congelei a foto dela segurando uma cápsula de arma. Né? Nem sei que cápsula é essa. Ameaça. Os poceiros, eles se sentem autorizados a encurralar os indígenas de maneira geral e restrita no Brasil inteiro. Poceiros equivalente a criminosos delinquentes que deveriam estar presos. Eles estão ameaçando. Eles vão com seus carros, com as suas armas, entram nas comunidades, entram nos territórios de noite, vestidos de preto. A vice-cacique, deixa eu pegar o nome dela aqui para vocês, ela denuncia isso. Deixa eu pegar o nome dela aqui, vamos ver. Cunhataquá. Lindo, né? Tão bonito os nomes indígenas. E o nome dela em português é Neuza Mendonça Martini. Então, pessoas armadas vêm invadindo sua área, ameaçando. Cartuchos de balas já foram encontrados no local. Pessoa deixa um cartucho ali para dizer, olha, eu tô aqui e vou voltar. Isso é terrível. As autoridades brasileiras nesse momento, tá tudo desmantelado, FUNAI desmantelada. Nós vimos depois, sabe, é o pior momento da história brasileira. Então, tudo isso com a conivência da imprensa tradicional, que hoje, saibam vocês, mas como todos os dias, protegeu, blindou, alisou, passou a mão na cabeça, fez naninha com o Bolsonaro. Colocaram a foto do Bolsonaro também com o cachorro, naquela lei que o governo votou agora, para aumentar, lei com a qual eu concordo, aumentar os que praticam maus tratos com animais domésticos. Mas o Bolsonaro faz campanha e a Folha de São Paulo, o Estadão e o Globo, eles simplesmente replicam, publicam de graça e ainda melhoram. São uma assessoria de comunicação melhor que a SECOM. A Folha de São Paulo é melhor que a SECOM para proteger, blindar e legitimar esse genocida aqui no Brasil. Eu vou mencionar, porque eu escrevi um artigo sobre isso, né? Caso de amor entre imprensa brasileira e Bolsonaro é um caso, elemento de estudo. Imprensa brasileira e Bolsonaro se amam profundamente. É um amor bandido, né? Como só ia acontecer entre elite branca genocida e racista e populistas de extrema direita igualmente racistas e genocidas. É isso, eles estão apaixonados. A manchete que é a Folha de São Paulo e o Estadão e o Globo estamparam hoje, eu não me canso de denunciar esse tipo de coisa. Não vou me cansar. Papel do jornalismo brasileiro é o mais vil, é uma vilania ininterrupta. Vocês podem até achar que é um problema complexo, porque o próprio Bolsonaro ataca o jornalismo. Eu não estou atacando o jornalismo, eu estou criticando o jornalismo. Com argumentos. E vou aqui mostrar para vocês. É chocante, chocante. Os três grandes jornais brasileiros estamparam a fala do Bolsonaro. A fala, se nada faço, sou omisso. Se faço, estou pensando em 2022. É a fala que decorre daquela pressão pelo fim do auxílio emergencial, por desviar recursos, né, para o Renda Brasil. E uma pedalada gigantesca que, se ele fizesse, poderia ser passível também de sofrer um impeachment. Eu tô ficando rouco, né? É por isso que eu tô assim. Aliás, deixa eu só brindar vocês. Olha que caneca linda que eu ganhei. Olha só que carinhoso. Eu recebo tanto carinho, não mereço tanto carinho assim. E caneca que foi feita em homenagem às minhas lives. Olha só, deixa eu mostrar aqui pro Facebook, pro YouTube. Live musical do Conde. E aqui as notas musicais vão até atrás da caneca. Linda, carinho, obrigado, viu, pelo presente. Vou fazer aniversário daqui a pouco vou fazer aniversário. E vou até tomar um gole aqui então da minha água, que passarinho não bebe, que tá aqui no meu copo. Linda caneca. Tô estreando a caneca hoje. Bom, estava falando do jornalismo, né? Eu não me canso. E a questão é o seguinte, eu quero um jornalismo melhor. O Bolsonaro quer simplesmente esmagar quem contraria, mas o que ele faz é simulação também, é pura dissimulação. Ele sabe que a Folha de São Paulo é parceira. A Folha de São Paulo é parceiríssima. Estadão também, mas vergonha muito grande. Bom, deixa eu só explicar para vocês por que que isso é tão estampado, né? No nariz, na testa desse jornalismo de bueiro que a gente tem no Brasil. Uma frase como essa, destacada, se nada faço, sou omisso, se faço, estou pensando em 2022. É uma frase que dá razão ao Bolsonaro, humaniza o Bolsonaro, vitimiza o Bolsonaro. Como é que pode uma linha editorial tão subserviente desse jeito? É uma humilhação. Parece que a impressão que às vezes eu tenho é que esse jornalismo profissional corporativo brasileiro, ele quer irritar a esquerda. Entrou praticamente na mesma frequência que a própria extrema direita, que faz coisas que não tem um sentido específico. O sentido específico é incomodar os setores democráticos no Brasil e no mundo. Eu vou explicar, isso é uma engrenagem relativamente simples de tumultuar o debate público e sempre bloquear o debate público. O Mário Frias, por exemplo, secretário de Cultura, né? Esse grande secretário de Cultura, soltou uma foto nas redes sociais hoje com uma arma na mão, com uma metralhadora, não sei que arma que ele estava na mão. Ele e um amiguinho dele. Essas coisas bem viris, né? Coisas assim, né? Essas pessoas solitárias, né? Postou, quer dizer, um secretário de Cultura postar uma foto com uma arma na mão, o que significa isso? Bom, sabe o que é? O que é isso? Eles querem fazer, querem chocar, querem tumultuar, querem que a gente fique falando disso. Ai, não tem cabimento um secretário de Cultura postar foto e ficar ostentando armamento nas redes sociais. Não é o papel do secretário de Cultura. Todo mundo sabe disso. Agora, esse é o dispositivo de mobilização e de deboche que tem uma grande finalidade na comunicação da extrema-direita. Eles sempre vão fazer isso. Sempre vão fazer. Vão misturar, vão fulanizar, vão chocar as pessoas como nós, dos setores democráticos, que acreditamos num certo bom comportamento do sentido e do discurso. A gente não admite, por exemplo, um secretário de Cultura, um ministro da Cultura, uma pessoa ligada à cultura, tem de ser uma pessoa culta. Tem de ser uma pessoa... veja, é um espancamento do sentido. Aqui a Rearissato está dizendo, eu não vou decorar o nome, acho que é a Regina, né? Comunicação de choque. É isso. Você vive de espasmo. Você vive de interrupção de construção do discurso. Ou seja, a gente espera que alguém ligado à cultura seja uma pessoa sensível, seja uma pessoa que defenda a cultura. Não o contra. Por exemplo, a gente espera que o ministro do meio ambiente seja uma pessoa que defenda o meio ambiente, não que ataque. Por falar nisso digressivamente, já digo para vocês que o Ricardo Salles, quer dizer, uma juíza proibiu aquela decisão do Conama de ontem, que chocou também o Brasil inteiro, mais uma vez, comunicação de choque, chocou o Brasil inteiro, porque, enfim, tirava a proteção das restingas, dos manguezais, e liberava para que se queimassem fornos industriais, resíduos de agrotóxicos. Quer dizer, uma farra gigantesca. A gente está em estado de miséria absoluta gerencial, não se dá nem para precificar e nem para precisar a dimensão do problema que o Brasil vai vivendo. Neida Santos me mandando aqui uma rosa, um beijo. Neida, querida, daqui a pouco eu vou pro bate-papo, deixa eu só tentar amarrar esse preâmbulo aqui, que eu estava falando de comunicação. Então, a imprensa, mais uma vez, passando a mão na cabeça do Bolsonaro. Esse enunciado do Bolsonaro, gente, puxa, aquela coisa vitimista, né? Se não faço nada, sou omisso. Se faço, estou pensando em 2022. Lógica, né? É um pouco lógico. É um enunciado lógico. Então, esse enunciado, eu fiz uma análise hoje. Deixa eu tomar um pouco de água, porque realmente eu estou ficando rouco. de Araraquara aqui me vendo? Eu queria elogiar Araraquara mais uma vez. Tem uma belíssima, belíssima campanha de combate à Covid-19 realizada pelo glorioso Edinho Silva, prefeito de Araraquara, petista. Petista. Petista sabe governar. Desculpa, viu? Peço desculpas. Desculpa Folha de São Paulo. Desculpa Grupo Globo. Desculpa Mesquitinha do Estadãozinho. Veja. Desculpa a todos vocês. Desculpa elite racista. Desculpa playboyzada de merda que anda com o som alto no seu carrinho. Desculpa, mas quem governa, quem sabe governar, quem tem inteligência nesse país é o PT. Tá certo? Foi sem querer. Vamos voltar a comunicação aqui, a questão dessa imprensa brasileira gloriosa, né, filhota da ditadura, né? Se o Brizola tivesse, filhota da ditadura, essa imprensa brasileira, que vergonha, mas que vergonha, Leonel. O neto do Brizola fala igual o Brizola e tem o mesmo ímpeto do Brizola, o Leonel Brizola Neto, e tem o mesmo nome do Brizola também. Figuraça, vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro. Vou entrevistar ele de novo, já entrevistei uma vez, mas é uma figura realmente digna de admiração. Vou só dar mais um detalhe, né? Quer dizer, a frase do Bolsonaro estampada hoje por todas as mídias, né? Se não faço nada, sou omisso. Se faço, estou pensando em 2022. Isso tem um apelo muito forte. É como se a imprensa desse razão para o Bolsonaro. Está estampado lá. Não é jornalismo isso. Porque o enunciado, e vou falar rapidamente, tecnicamente com vocês, vale a pena, tá? O enunciado tem, no mínimo, a estrutura sígnica do enunciado tem, é um tripé. Então você tem o posto, você tem o pressuposto e você tem a força ilocutória de uma sentença. O posto é aquilo que está dito. A gente sempre dá o exemplo com a questão de fumar, fumar ou não fumar. Então, se o sujeito diz algo do tipo, o João parou de fumar, o João parou de fumar, qual é o posto? O posto é isso, o João, essa figura no mundo chamada João, deixou de fumar, não fuma mais, não põe mais o cigarro na boca, parou de fumar. É o posto, é o óbvio, é a superfície. O pressuposto, qual é o pressuposto? É que ele fumava, não está dito isso, mas é a coisa, é inclusive mais forte que o posto. Se o João parou de fumar, pode ser até mentira, mas uma coisa você pode ter certeza, ele fumava. Pressuposto tem essa força. Quanto mais profundidade no sentido, mais eloquência, mais força retórica você recupera. E a força ilocutória é assim, o sujeito diz, João parou de fumar, e você pensa, puxa, essa pessoa está dizendo que eu também preciso parar de fumar. É uma interpretação um pouco mais, elástica, vamos dizer assim. Então, veja, dessas três dimensões de todo e qualquer enunciado, você ainda tem desdobramentos múltiplos do contexto, da destacabilidade, do destacamento, do momento histórico, de quem diz, do histórico de quem diz. Você tem entrelaçamentos que tendem quase ao infinito, praticamente. O que está, a força ilocutória desse enunciado do Bolsonaro, que o jornalista não pensa nisso. Ele simplesmente acha que está fazendo jornalismo. Ah, não, ele disse isso, vamos publicar. E seja o que Deus quiser, né? De uma certa maneira. Mas eles têm lado. Se nada faço, sou omisso. Se faço, estou pensando em 2022. Livra a cara do Bolsonaro. É campanha grátis para ele. Jamais isso é feito com Lula, com Dilma. Jamais com qualquer pessoa da esquerda. Esse desinteresse tão explícito por um enunciado. Então fica evidente que a imprensa está unida, sustentando o maior bandido criminoso da história do país na presidência da República. Por que o Rodrigo Maia nem comenta sobre o processo de impeachment? Porque a imprensa nem comenta sobre o processo de impeachment. Por que o STF, por que você tem rituais de acovardamento periódicos no STF? Eu, sinceramente, quando o Celso de Mello disse que ia sair antes e nós teremos aí o Bolsonaro indicando um ministro para o STF, que já está dando pano para a manga nesse momento, está aí atiçando os bastidores de Brasília, justamente o Celso de Mello, na segunda turma, que eventualmente vai votar a suspeição do Moro e a volta dos direitos políticos do Lula. Eu pensei que o Celso de Mello tinha saído, a princípio, na minha ingenuidade, porque o Fux, com o Covid, foi lá fez questão de fazer o ritual de posse presencial e contaminou 9 pessoas. O famoso evento do Covidário. Covidário do Fux. O cara estreou no STF com o pé esquerdo, no peito, né, dos colegas. Uma voadora com o pé esquerdo no peito dos colegas. Passou Covid para todo mundo. Se o Celso de Mello, que é o decano, pega Covid, ele corre muito risco. Quer dizer, pode ter sido a coisa da família falando: nossa, Celso, vem para casa logo, senão você vai acabar pegando Covid. Mas o Fernando Horta, meu amigo historiador, me disse que não é bem assim. O Celso de Mello possivelmente não quer se comprometer com a tensão que vai ser retornar os direitos políticos do Lula. Algum passarinho soprou no ouvido do Celso de Mello. A gente sabe, e hoje também eu tive isso comprovado, quer dizer, por que a imprensa lambe o saco do Bolsonaro? Desculpa eu dizer essa expressão aqui, mas não pude evitar. Por que blinda tanto o Bolsonaro? Por que protege tanto? Porque o Bolsonaro é bandido. Com o Bolsonaro é morte, entendeu? Então, realmente existe uma intimidação das pessoas. Pessoas ficam intimidadas. É milícia. É gente pesada. A gente viu o que está acontecendo com o Witzel no Rio de Janeiro. Quer dizer, um massacre. Eu não gosto do Witzel, mas judicialmente o que foi feito com ele politicamente no Rio de Janeiro é um massacre. E a gente sabe que o Rio de Janeiro é a terra do Bolsonaro, da família Bolsonaro, da corrupção familiar Bolsonaro. Tá certo? Então eu quero relatar um dado que o Fabiano Leitão, trompetista, me passou hoje. Então, os empresários do agronegócio estão sofrendo. Eles estão aproveitando também para tocar fogo em tudo. São eles que estão tocando fogo no Pantanal, no Brasil inteiro. Não existe fogo espontâneo. Não existe fogo da seca que brota. Não é assim que funciona. Carlos Nobre, climatologista ligado ao INPE, já explicou isso várias vezes. É criminoso, é ação do homem. É o homem sendo, como é que é aquela frase daquele filósofo? Lobo do homem, homem lobo do homem. Quem é o essa frase? Homem lobo do homem. E eu brinco, de quem é a frase o homem é o lobo do homem? Tá na ponta da língua aqui, mas eu não tô lembrando. Alguém vai lembrar aqui, 3, 2, 1, alguém lembra o autor dessa frase? É um filósofo britânico, inglês, se não me engano. E aí eu brinco, dizendo assim: o lobo, Hermann Hesse, acho que é o Locke, e agora eu fiquei na dúvida, Hobbes, Thomas Hobbes, é isso. O pessoal vai no acerto, muito legal, obrigado, Thomas Hobbes, é isso. Eu brinco com o Thomas Hobbes assim, né? Ele diz: o homem é o lobo do homem, e eu digo: o lobo é o homem do lobo. Não é bonitinho? Porque o lobo, O lobo é o cara, o lobo guará, o lobo é gente fita, o lobo guará tá morrendo com as queimadas brasileiras. O lobo é legal. Os animais são legais. O homem que é uma merda. Então, esse negócio de falar que o homem é o lobo do homem é uma injustiça com o lobo. Desculpem. A frase correta é: o lobo é o homem do lobo. Se a gente for, evidentemente, dizer que o lobo é um assassino sanguinário predador. Leviatã. Bom, tudo isso, só para concluir, dizer e reiterar que nós estamos naquela habitual encalacrada. Imprensa e Bolsonaro juntinhos, esquerda ainda um pouco assustada, mas começando a se soltar. Eu vou deixar para falar da esquerda se soltando no terço final da live. Nós estamos na metade da live, então eu deixo pro final. Vamos, eu quero trazer para vocês agora a questão da comunicação. É agora que eu vou para comunicação, produção? Comunicação da esquerda? Bom, nós temos outros temas aqui antes. Deixa eu ver aqui o que eu falo para vocês antes. Olha só, tá acabando de subir uma matéria quente aqui no 247. Biden chama Trump de palhaço e mentiroso no primeiro debate. Ah, se o Bolsonaro debatesse! Ah, que beleza! O Trump, olha que beleza, vou ler de novo. Biden chama Trump de palhaço e mentiroso. Que parabéns, viu? Joe Biden tem o meu apoio. O Trump não tem uma facada, né? O Trump precisa comunicar. Oh, cadê o Thomas Bannon? Como é que é o Bannon? Esqueci o primeiro nome todo do Bannon. Ele foi preso, saiu, né? Não está mais preso, pagou a fiança de 5 milhões. Mas não tem uma facada lá, né? Tem que mandar o general Heleno lá para o Trump, para ele produzir uma facada. Como é que seria fakeada em inglês? Knife? Como é que seria? Bom, estão debatendo agora, debate confuso com muitas interrupções e poucas propostas concretas. Donald Trump e Joe Biden discutem temas como composição da Suprema Corte, pandemia, imagina o Trump discutindo pandemia, deve estar divertido, e violência em protestos raciais. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos só destacar o que aconteceu com o Ricardo Salles. Muita gente pedindo a saída do Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente, que é o mínimo que poderia ser feito. Eu vi um debate muito rico, muito importante, do seguinte, na verdade, um texto da minha amiga Élika Takimoto. A Élika Takimoto, gente, Élika, beijo. A Élika é candidata a vereadora do Rio de Janeiro. Tem tanta gente boa. Tem um artigo também que subiu nas redes progressistas. O PT, eu falei ontem, 1.600 candidatos, mas não é, 1.214. Eu tinha me enganado, mas é também a segunda maior quantidade de candidatos a prefeito pelo PT da história. Os setores progressistas estão assanhados, eles vão se soltar. Tem problemas? Tem problemas, ainda tem problemas, alianças que não saíram, mas, por exemplo, em São Paulo, eu faço questão de reiterar minha previsão aqui para vocês: Covas e França irão derreter. A elite quatrocentona paulistana não elege mais ninguém. A imprensa paulista não elege mais ninguém. É bom todo mundo abrir os olhos, porque dessa vez o Russomano, depois de tanto tentar, vai ficar forte, porque vai ter o apoio da máquina estatal do governo federal. E o Bolsonaro elegendo o Boulos como inimigo vai fortalecer o Boulos também. Vamos ver como vai ser a inserção do Tato a partir do momento que a campanha começar para valer. Claro que já começou para valer, mas temos ainda alguns protocolos a serem cumpridos antes, acho que do horário de rádio e TV, etc. Já tem rádio e TV? Eu acho que não. Mas isso vai acontecer. Não precisa ser especialista para saber que Covas e França vão entrar em processo de derreter. Eles não têm, como se diz, aderência. Não tem discurso. Foi isso que aconteceu com o Alckmin na eleição presidencial. Nós estamos, mais uma vez, sendo lançados para um processo de extremos, de polarização. Quem não estiver polarizando vai naufragar. Não tem meio termo, não tem mais tucanismo. Tô avisando. Tá? Vai ser engraçado. Vai ser engraçado porque a elite paulistana vai ter que ir para algum lugar. Já tem gente preparando o discurso para aderir ao Russomano. E evidentemente já tem intelectuais também prontos para aderirem ao Boulos. E vamos ver o que vai acontecer com o Tato, que é forte. Na periferia o Tato é forte. A partir do momento que se começar realmente, né, se fizerem pesquisas no protocolo tradicional, da pranchetinha na mão, não sei se vão ser possíveis, mas o Tato, o PT tem um patamar que sempre, o PT elegeu já 3 prefeitos em São Paulo, então que ninguém subestime o PT em São Paulo. Nós temos a chance, a esquerda se assanha, há precedentes, há um certo esgotamento, Bolsonaro está indo para a pista, vai apoiar o Crivella no Rio de Janeiro. O Bolsonaro vai se refestelar nessas eleições. Está blindado pela mídia. Blindadíssimo. Protegidíssimo. Não adianta as pendências judiciais da família Bolsonaro, elas não serão suficientes para erodir o bolsonarismo. O bolsonarismo perdura, prossegue. É o grande trunfo da elite racista brasileira para impedir a soberania do povo brasileiro. O povo decidir, o povo ser o dono do Estado, como está na Constituição, como deveria ser. Eles não querem isso. Tem um dado, tem um fato importante que eu vou passar para vocês na sequência. Vamos para o bate-papo um pouquinho, deixa eu saudar vocês, né? Tomar um respiro aqui. Vamos ver, deixa eu ver aqui para não será que tem bolsominion aqui? Cadu 520. Sou esquerdista com muito orgulho, sou mais realista em aceitar que o PT não vai ganhar em São Paulo. Beleza. Vai votar em quem, Cadu? No Boulos, né? Beleza. Se não for no PT, é no Boulos, se não for no Boulos, é no PT. É isso. Que fique entre Boulos e Tato. Vamos ver aqui. Aí, Ana Cecília, aos 30, dizendo, vamos ver quem Lula apoiará. Querido, o Lula, você sabia que o Lula é do PT? Alguém aqui sabe? Gente, o Lula é PT e PT é Lula. Eu não tenho dúvida. Não tem dúvida. Tudo pode acontecer em política. Mas lamento dizer que nesse momento o Lula é 100% Gilmar Tato. Não tem dúvida disso. Não é porque o Lula é amigo do Boulos e o Boulos é amigo do Lula. Você entendeu? Não é nada disso, gente. O Lula tem respeito, amor pelo PT, pelos processos de escolha do candidato do PT. Mas não tem dúvida disso. Conversei com todos eles, com Lula, com Gleisi, com Haddad. Gilmar Tato foi o secretário mais importante do Fernando Haddad. Secretário que levou adiante construção de ciclovia em São Paulo. Ciclovia é do Tato. As pessoas associam ciclovia ao Haddad, é óbvio também, enfim, vamos combinar. Né? O Haddad também, tem marketing também. Mas o Tato que tocou o projeto. Corredores de ônibus, e ele fez isso também no governo da Marta. Foi no governo da Marta? Ele foi secretário também no governo da Marta. Acho que foi. só da Erundina, que não, porque era muito novinho também, o governo da Erundina. O Tato. Então, o governo da Erundina é o Tatinho. O filho dele é o Tatinho. Então, não tem dúvida. Gente, o Haddad, em 2012, nesse momento das eleições para prefeito de São Paulo, tinha a mesma coisa que o Gilmar Tato. 3% de intenção de voto. São Paulo é assim. São Paulo, você tem disparadas e você tem derretimentos. É uma eleição em ritmo de, né, eletrocardiograma. Agora, aqui a nossa querida internauta tem razão no seguinte. O Lula não entrou ainda na campanha. A hora que ele entrar, aí muda bastante. A hora que entrar de uma vez, gravar a mensagem, vai para a TV, vai para o rádio, aí muda de figura o negócio. Eu disse isso no meu artigo. A hora que o Lula entrar nas eleições, não só em São Paulo, no Rio, mas sobretudo em São Paulo, as emas vão gemer. Vão gemer. Deixa eu ler mais um pouquinho vocês aqui. Globo falando fake news no Jornal da Globo sobre a Manuela Dávila. Luciana Novaes Novaes, não tô sabendo desse babado, não. Mas a Globo, enfim, ela é expertise, tem expertise. Aliás, aconteceu uma coisa hoje na Globo News, gente. Espetáculo. Faço questão aqui de dividir com vocês. Tá bombando no Twitter, né? Nem sei o nome da apresentadora. Se alguém souber o nome da apresentadora, me diz. Tava até aquele programa da Globo News lá, que o Miguel Paiva gosta muito, sempre assiste. Miguel, saudade, Miguel Paiva. Beijo pro Miguel Paiva, Aroeira. É um programa da Globo News, aqueles programinha lá, chazinho da tarde, né, aquela coisa. E aí, um cidadão pega e lê, eu até transcrevi aqui. Será que eu transcrevi? Cadê minha transcrição aqui? Ah, eu tirei minha transcrição. Deixa eu ver se eu recupero aqui no meu Google Docs. Você sabe como é que é, né? Deixa eu pegar aqui. Acho que essa aqui eu fechei. Vamos ver se você... Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Conde é ninja! Ô, Lula! Conde é ninja. Aí, é o seguinte. O cara diz... O cara lê uma cartilha de loas ao liberalismo. Parece que associado ao governo Bolsonaro. E todo esse panorama do mundo todo, né? Aí ele diz o seguinte: as economias de mercado são o maior instrumento de geração de renda, de emprego, de prosperidade e inclusão social. Graças ao liberalismo, milhões de pessoas têm sido salvas da miséria em todo o mundo. É bonitinho, né? É bonitinho porque parece aquele campeonato de mentira, né? Eu não sei se isso tá no discurso do Bolsonaro na ONU, não sei, mas parece campeonato de mentira como o discurso do Bolsonaro na ONU, né? Então, o cara é assim, não é só mentir, né? Não é só mentir, é mentir muito, né? Aquela coisa de sensação, graças ao liberalismo, milhões de pessoas têm sido salvas da miséria em todo o mundo. O cara fala isso. É o Guga Chakra, né? O Guga Chakra que gosta de falar essas besteiras, né? Quem mais? Tem mais gente assim, né? Bom, mas aí... O cara falou isso na Globo News, possivelmente achando que estava em território sagrado do liberalismo. Aí a apresentadora disse o seguinte, gente. Escutem só. Vocês conhecem algum país no mundo que tenha conseguido... sem a ação direta do Estado reverter de fato a pobreza? Ela perguntou isso na sequência. Perguntou assim, né, retoricamente. Alguém já viu? Os mercados estão cuidando disso? Alguém já viu alguma experiência assim? Gente, ela foi na jugular. Perguntou, alguém já... O mercado combate a pobreza? Essa pergunta que tem que fazer, sabe, gente? É fenomenal. Na Globo News, uma jornalista com um neurônio. Parabéns, eu não sei o nome dela, mas parabéns para você. Inclusive, o jornalista é negra, né? Também já tá meio caminho explicado, meio caminho andado, né? Porque eu vi o vídeo, transcrevi o vídeo, mas não aparece o nome dela ali, não pude aferir isso. Agora, essa é a pergunta, né? O mercado combate a pobreza? Ninguém tem essa resposta.
esses economistas que circulam pela Globo News e tudo mais, quer dizer, eles nem ruborizam quando formular uma pergunta dessa para eles. Que a lógica é outra. Enfim, que eles aplicam nas próprias formulações econômicas. Vamos para o momento final da live aqui. Gente, mais uma vez agradecendo vocês, pedindo inscrições no canal. Você que está vendo o Condão aí na sua Smart TV e tal, o Condão grande, o som não está muito bom, mas eu vou melhorar o meu som, tá? Prometo. Eu vou comprar uns equipamentos novos. Eu mudei o meu estúdio justamente para isso, para poder comprar novos equipamentos para equipar realmente, para ficar bem bacana. Eu acho que, na medida do possível, tecnicamente, a transmissão no Instagram já chegou, ficou no nível muito bom por causa do celular novo que eu comprei também com a ajuda de vocês, que daqui a pouco... Eu escrevi sobre isso, né, sobre captação. Eu não quero falar sobre isso hoje, mas eu me sinto privilegiado ter um público aqui que tem um nível de engajamento com o meu trabalho espetacular. Espetacular. Já expliquei aqui. É o nome da jornalista? Qual é o nome da jornalista? Aline Midlej, é isso? Aline Midlej, Sibeli Girvan está dizendo aqui, Girvan. No Instagram, Aline Midlej. Parabéns então para Aline Midlej. Eu não conhecia essa jornalista da Globo News, até porque eu não tenho assistido. Não consigo, a gente trabalha demais. Agora, só para mencionar, né? Tenho tido um respaldo muito grande de vocês, público. As pessoas me procuram, mandam e-mail, mandam mensagem, oferecem ajuda. Oferecem uma colaboração pessoal, né? E aí eu aceitei realmente algumas dessas colaborações que chegaram até mim. Eu achei isso muito virtuoso, muito bonito. Acho que a colaboração com alguém que age nas redes, que produz conteúdo, né? Com alguém que produz conteúdo, ela não pode ser impessoal. Tipo, deposita aí e vamos que vamos. Eu acho que ela tem que ser pessoal, acho que ela tem que ser personalizada. Então, eu tenho esse privilégio, tive essa felicidade e estou informando vocês, estou prestando conta para vocês. Porque, inclusive, está embutido nessa apoio que eu recebo essa premissa. Quer dizer, é um bem coletivo, é um bem para todo mundo, é para a internet não cair. É para a captação do som ser bacana, para não ter punch, para não ter problemas de sinal, para ter uma câmera legal, entendeu? Para a gente poder fazer, para ter todos os recursos que os aplicativos oferecem, de edição de vídeo, eventualmente. Né? Então, é para todos nós. Então, somos todos privilegiados aqui no Coletivo do Contar. É um coletivo próspero. Próspero, não é que nem o liberalismo. Aqui é comunista na veia. Bom, mas aí eu preciso fechar falando para vocês dessa questão da esquerda mais solta. Mas antes eu vou tomar um gole da minha caneca. Ana Moreira tá me dando os parabéns. Parabéns, Conde, mas meu aniversário não é hoje, né? Meu aniversário vai ser na quinta-feira. Conta pra ninguém. Quinta-feira eu faço aniversário. Esquerda se soltando. Vamos entender isso rapidamente, concluir, dar boa noite, beijinhos e tal, beijinho no ombro. Que saudade da Dilma, né? Lembra como a Dilma tava solta? Esse beijinho no ombro da Dilma, né? Um beijinho no ombro, é se soltar. Aliás, é curioso, porque a Dilma, quando ela estava naquele momento terrível, de muita pressão, depois de vencer a reeleição, isso para mim é tão emblemático, já falei outras vezes aqui, né? Quando a Dilma saiu, deixou a presidência, nesse golpe, a Dilma abriu um sorriso. É triste constatar isso, mas é isso. A Dilma abriu o sorriso, relaxou. A Dilma é lindíssima. É uma mulher lindíssima. E aguentar aquele congresso, né? Aquela pressão. É, ela aguentava com muita classe, muita elegância também, mas estava difícil. Então depois ela, eu senti esse alívio, ela ficou luminosa, ela foi recebida na Europa com todas as honras e continua sendo recebida uma das mulheres mais respeitadas do mundo. A Dilma Rousseff, eu estava dizendo que o Dirceu pareia com o Lula em termos de dimensão de político no território nacional, a Dilma Rousseff também. A Dilma Rousseff é uma mulher internacional, é uma liderança internacional. Se ela quisesse, ela viajaria o mundo. Agora com pandemia não dá, né? Mas a Dilma é dessas pessoas que também tem o poder de consertar, né? É muito respeitada, conhece cultura, né? Tem também o seu carisma, embora as pessoas digam que não, tem o seu carisma. Tem características específicas, características que desagradam algumas das pessoas. Essa cultura do compadrio brasileira tem problemas com a Dilma Rousseff, porque a Dilma Rousseff é muito correta, sempre foi muito correta. Então, deixar registrado isso aqui. Bom, mas vejam, a esquerda precisa sorrir, precisa ser feliz, precisa se liberar, precisa demonstrar autoestima. Há muito, já há algum tempo, isso é compreensível, porque a esquerda sofre muito, inclusive sofreu ataques do judiciário. Como é que um partido político, como é que um segmento político vai se soltar, vai ser feliz, vai abrir um sorriso com um aparelhamento da justiça cafungando em todos os movimentos que você possa vir a fazer na sua atuação política? É muito difícil. Agora o momento virou. Essa piada que o Lula fez hoje no Twitter com o Sérgio Moro era impensável há um ano atrás. O Sérgio Moro virou chacota. Então agora o PT pode fazer, o Lula pode fazer a piada com o Sérgio Moro. Outra coisa que o Lula fez hoje no Twitter. Teve aquele casal de velhinhos ali que queimou o livro do Paulo Coelho, dizendo que o Paulo Coelho fala mal do Brasil e por isso eles vão queimar o livro do Paulo Coelho. Sem comentários. Mas o Lula publicou uma foto lendo a biografia do Paulo Coelho escrita pelo Fernando Moraes, se não me engano. Ora, a esquerda não estava fazendo isso. Muito menos o Lula, que é o grande, a maior referência da história. Então, eu acho que a gente está num processo de distensão das nossas próprias angústias. Acho que o momento de lamber as feridas passou. O Lula nunca teve isso, mas ele sozinho não adianta também. Se todo o PT está com medo, não vai adiantar. Agora eu tô sentindo, né, que a gente está numa inflexão. O PT gosta de eleição, é competitivo, a esquerda está apresentando candidatos competitivos em todas as capitais, praticamente, nas grandes cidades, tem candidatos pulverizados também nas pequenas e médias cidades brasileiras. Então está acontecendo. Nosso problema maior é a qualidade do nosso jornalismo e o compadrio entre Bolsonaro e esse jornalismo. Isso realmente é muito doloroso, muito difícil de vencer, ainda mais por todos os outros problemas adjacentes. Mas nós estamos no caminho. Esse é o recado de hoje para vocês, que eu quero deixar um beijo maravilhoso para vocês. Obrigado! Acabando a live do Código aqui. Ô, Lula! Olha o passarinho aí. Olha o passarinho. E olha o pondinho.